Voltamos a apresentar Estado Crítico.
Voltamos, voltaremos e voltará um dia Estado Crítico, o programa dos loucos pela bola, a bola polêmica. E digo mais, se essa Copa do Mundo continuar com tanto país perdendo e saindo fora, só vão sobrar dois. Aí, eu sou Elian Vaidelo, o Reliano para os íntimos, e o assunto de hoje é vida de autor, ou seria vida de artista. Confere? E por favor, patrocine, precisamos de dinheiros. Faça como o santo dentista do Cândido. Agora isso, que nos Ximenes patrocinou, está chovendo dente no consultório. Quer ficar mais próximo da gente? Manda aquele recado bem lindão pelo WhatsApp da rádio. O número é 041-985-05-0930. Mais uma vez, 041 Curitiba 98-50-50-930. Ah, e agora chegou a hora que é como o gol do nosso programa. Um pouco mais que o gol, é o momento de exaltação máxima, o êxtase, né?
Eu não creio.
O orgasmo do nosso programa, que são as lindas e mais belas cartas para o Cândido.
Estou recebendo muitas cartas. Tem gente que acha que eu sou cigana.
Não, o Cândido está parecendo assim ele está pensando até em ir para Rui Barbosa e começar alemão depois de tantas cartinhas que ele está recebendo, assim, né? E mulheres, por favor, não, o Cândido é comprometido, tá? Não mande
não,
mais.
Não, suja água, não. Deixa, não tem problema, que é isso. Não tem importância não.
E hoje chegou uma cartinha bem interessante do João Gilberto do Água Verde.
Ah, sim. Pois não.
O João Gilberto, o José Gilberto, não estou entendendo bem. Ele escreve assim: Cândido, eu sou fundador de um dos mais importantes movimentos culturais de Curitiba. Digo em minha casa que não há nada parecido mundo afora. Digo também que dei vozes a quem não tinha voz antes. Me digo poeta, mas acredito no purismo de Curitiba. Ninguém que é de fora pode competir comigo. Também já disse que pobre quando chega ao poder só faz merda. Mesmo assim fiz um show particular para o vice-prefeito. Significa que eu sou incoerente?
Significa, com certeza. Isto é incoerência. Mas eu penso que há alguns problemas a serem abordados e há justificativas para isso. Afinal de contas, a gente é artista. Quem é artista precisa sobreviver, tanto o escritor, o escultor, o pintor, o literato, né, enfim. E a gente às vezes faz coisas que não deve para poder sobreviver. Que ninguém é perfeito.
Você acha que ele é um Dorian Gray, assim?
Eu diria que não, um pouco menos, né? Um pouco menos. Mas veja só. Mas procura ser coerente, pelo menos no sentido de também apoiar quem tá. Apoiar mais quem tá por mais perto. Claro, tem que ir lá buscar o dinheiro, sim. Os mecenas, sabe? Na Idade Média, no Renascimento, havia mecenato. Os ricos que exploravam os pobres davam dinheiro para os artistas para poder, sabe? Como é que é? E os artistas tinham que se aproveitar disso. Se não fosse isso, nós não conheceríamos a maravilhosa arte renascentista, né? Quer dizer, eu não estou aqui elogiando aqueles que são os opressores. Eu estou elogiando a coragem do artista de, às vezes, ir contra a própria carne, cortar na própria moral dele para poder fazer a sua arte. É uma espécie de heroísmo meio esdrúxulo, meio esquisito, mas é. Né? Mas enfim, nós temos que manter a arte viva.
Mas você acha que quem não é de Curitiba tem direito de fazer arte em Curitiba e claro competir que tem. Com não, artistas não. Curitibanos de raiz Curitiba, em Curitiba?
Curitiba não é uma província, não é uma panela. Curitiba, ela tem essa,
é uma panela.
Ela tenta ser essa panela, ela procura ser essa província, de fato, né? Fala até de uma tal de como é que é? República de Curitiba, que poxa.
Ralé Pública de Curitiba, né?
Exato. E aí, enfim, mas Curitiba não vai deixar nunca de ser também cosmopolita. Quer dizer, nas periferias, Curitiba é cosmopolita. E acho que a maioria é cosmopolita.
Eu encontro Curitiba muito mais no Boqueirão, no Fazendinha, no Portão, no Barreirinha, no Pilarzinho, do que no Batel.
Exato. Essa questão de caracterizar uma cidade, um limite político como linha divisória de um aspecto cultural, é para mim bastante incoerente. Eu acredito, por exemplo, em brasilidade e brasilidades. Eu acredito, eu gosto do folclore do Sul, gosto do folclore catarinense, eu gosto da música popular da periferia, eu gosto gosto da música baiana, da música nordestina, da música caipira. Eu gosto de música brasileira.
Eu gosto, né? Eu acredito um gosto pouco da mais música. Da América Latina. Ah,
também, América Latina.
Né? Ou seja, inclusive, se for para semifinal Brasil e Uruguai, quem perder fica com o Rio Grande do Sul.
Já que a gente está falando, já que a gente tá falando de literatura, eu tenho uma pequena frase. Eu também escrevo de vez em quando, tá? Um romance ou outro. Eu gosto muito de escrever romance.
É um compulsivo, né? Porque, compulsivo.
Porque o romance, ele predomina, você vive ele. É muito mais gostoso escrever um romance do que ler um romance. É interessante. Sim. Mas eu, aí numa frase, numa dessas tiradas de um romance que eu escrevi, tá escrito lá.
Caipiras?
É. A felicidade é um pão que quanto mais dividido, maior fica. Ah, muito legal, né? Gostaram? Palmas pra mim. Ah, pelo amor de Deus, o pessoal das caras.
Cândido, Cândido. A felicidade é uma ideia velha.
Também.
E a vida é uma mais causa gostosa, perdida.
Velha, mas gostosa. Okay. Então, e a Luísa tem mais perguntas? Vai vir pergunta da Luísa.
Vem agora uma pergunta da Luísa. A Luísa, repetindo, ela não está apresentando o programa porque ela é torcedora fanática do Iguaçu e se envolveu numa briga com os torcedores do Trieste. Ah, ela está respondendo judicialmente. Puxa, acredita nisso?
Está presa no elevador dele.
É.
Vamos à pergunta, então.
Para a Andréia, por que ela levou tanto tempo para lançar o primeiro livro literário? Se era porque ela tinha que conciliar o trabalho, a vida de mãe, não tinha tanto tempo para escrever? Se foi uma questão de medo mesmo de se lançar como escritora? Ser julgada de alguma maneira, porque eu acho que quando você escreve literatura, você sempre está de alguma maneira dando sua cara a tapa, né?
É, Luísa, tô sentindo sua falta aqui do lado esquerdo da sala, mas estamos aqui.
Tá tendo que aturar esses malucos aqui, sério. O Cândido fez até ela beber uns negócios aqui no intervalo.
Imagina.
Não é bom caráter, não.
Mas é assim... Eu acho que o principal... Tá, eu tive que conciliar a vida acadêmica, produção, dentro da academia, que a gente tem que escrever, né? Então tem os livros técnicos que eu escrevi, artigos, essas coisas. Mas eu acho que o principal de não ter dado a cara a bater até agora, na literatura, porque em outros campos já dei várias vezes, né? Era autocrítica, tá? Então, assim, eu leio muito desde criança... algumas coisas demorou para conseguir ler, às vezes coisas curtas e que eu achava muito difíceis, como a Clarice Lispector, por exemplo, que hoje eu leio e adoro, mas quando era criança demorei, mas lia Dostoiévski, adolescente, assim, e gostava muito, e lia de tudo, e escrevia muito, mas quando eu ia ler o que eu escrevia, eu não achava que era suficientemente bom para ser publicado, então eu não pensava nisso, deixava lá guardadinho, né? E agora, escrevendo esse meu romance que eu estou lançando no momento, que é Mulheres que Plantam Alô, que é o meu primeiro romance, eu senti duas coisas. Primeiro que tinham algumas coisas ali que valiam a pena ser publicadas, que eu achava que tudo bem, né? E outra que eu achava que tinha um papel social ali, eu achava que outras mulheres poderiam aproveitar... a leitura desse livro para ressignificar algumas questões das próprias vidas, e estou percebendo pelo feedback que tem me dado que os homens também estão vivendo isso, né? Uma aventura ao lado da protagonista, que é a Lola.
Porque essa questão do feminino, de um ponto de vista lacaniano, não tem a ver só com a mulher, né?
Não.
Eu acho que isso é muito interessante no nosso tempo, que as mulheres se deram conta do masculino delas, mas os homens não estão se dando conta do feminino deles.
Que,
né?
A anima, né? Jung fala. Sim. Que dentro de todo homem tem essa força feminina, que é a anima. E dentro de toda mulher tem o ânimos, que é essa força masculina.
É bem, bem interessante. Eu queria que você falasse um pouco mais dessa questão assim... É óbvio que essa ressignificação de que você fala e que liberta, que busca a liberdade feminina, busca a liberdade do outro, do diferente, a liberdade inclusive do negro, quer dizer, a discussão de fundo aqui é a questão da discussão da opressão sobre aqueles que historicamente tiveram as suas opressões construídas historicamente dentro de um desenvolvimento econômico capitalista cruel, não é? De um desenvolvimento ocidental extremamente cruel, machista, branco, não é? Quer dizer, então a ativação desses discursos mais regionalizados, mais sufocados, mais apagados, é necessária. Eu queria que você me falasse um pouco de como é que você depura essa questão. Por exemplo, outro dia eu estava vendo uma advogada falando de que no Brasil, em 2014, por exemplo, aconteceram 54 mil assassinatos. Desses 54 mil assassinatos, apenas 7 mil eram de mulheres. Eu vou falar apenas 7 mil. E que o restante foram assassinatos promovidos por arma de fogo contra o homem. Que, portanto, o homem morre mais por assassinato, né?
Mas o homem mata
E mata mais também, é. Então, tem essa complementação. Então, o que ela dizia, ela estava fazendo uma inversão dos papéis, da questão de dizer assim que as mulheres não podem se libertar copiando o papel masculino. Como é que você trabalha, como é que você equilibra esse discurso? Você pensa nisso quando você trabalha essas questões de mulher e tudo mais?
Ou é mais catártico assim?
Penso. Faço catarse, sim, escrevendo, mas eu reflito sobre essas questões. Do meu ponto de vista, a mulher não deve estar no lugar do homem, não é isso. Não tem nada a ver, né? A ideia é a mulher se empoderar e ganhar um lugar de voz na sociedade, ter voz, né? Como tem acontecido nos últimos anos, mas eu acho assombroso esse abismo que a gente está hoje, né? E a ideia de que a mulher pode perder essas últimas conquistas. Eu fui descobrir que meu livro era feminista muito depois, tá?
Entendo.
Eu nunca refletia sobre o feminismo. A gente está falando do feminino, mas agora eu estou falando do feminismo mesmo. E eu tive uma interlocução com várias pessoas durante a elaboração do texto, e uma delas é uma colega minha na universidade, a Mariana Bonadil, que estuda a epistemologia do feminismo na formação das cidades, do desenho das cidades. Você vai curtir conversar com ela. E ela, eu fiz essa interlocução, eu dei para ela ler, depois a gente conversou, e aí eu falei, ela virou para mim e falou, seu livro é muito feminista. Eu falei, mas eu não tinha noção disso.
Olha que incrível.
Mas sim, porque a mulher, ela, no meu livro, ela se permite fazer o que ela quiser. E ela é sendo mulher.
Uhum. Eu já tô doido para ler isso aí. Eu quero saber, assim, então, nós temos aí, por um lado, no Brasil, a possibilidade de cair nesse abismo, nesse enorme retrocesso.
Sim.
Né?
O Jairzinho.
E os Estados Unidos acabam de fazer exatamente esse retrocesso.
A Argentina, todo mundo fala dos Estados Unidos, mas quer retrocesso maior do que Macri governando a Argentina.
Pois é.
Que é um pelotudo, que nem diz a Argentina. Sou um pelotudo. Tá me curtindo desde achar? Sou um pelotudo.
Pois é. Como é que você vê essa? Você tem alguma agonia? Você tem um susto? Você acredita que é possível que a gente regrida ou não?
Para mim, a gente já regrediu quando uma presidente democraticamente eleita foi retirada do poder. Eu falei que eu estou no canto esquerdo da mesa, porque eu estou mesmo. Então, sim, eu acho assustador como a gente está na iminência de acontecer coisas piores ainda, né? Agora.
Essa questão da regressão histórica, tem a história de Angola, que a gente veio junto, que a gente veio caminhando, paramos, comemos umas pipoca no caminho, tomamos um caldo de cana, tudo. E o Moisés veio contando pra mim sobre um pouquinho da história de Angola. E o quão essa questão política de você criar lados opostos e os lados opostos criarem tensões acabou acabando com a unidade de um país, né? Você podia falar assim rapidinho, resumir o que foi essa questão política de Angola, assim?
Então, a questão política em Angola, ela é extensa, né? Mas eu posso falar um pouquinho do resumo,
se quiser xingar,
né?
Tudo mais.
Não necessariamente.
Sabe, né? Como que você fala cara em Angola? Puto. Então diga lá, meu puto.
Pois é. Exatamente. Então, Angola é um país que vive uma tensão até agora, né, desde que alcançou a independência em 1975, né? Porque, vamos ver a hierarquia, né? Passou pela colonização, né? 500 anos, sei lá, de colonização. Depois da colonização vem o conflito armado, que é guerra civil, né? Entre os partidos, né? Luta de poder, onde um partido esteve ao lado dos portugueses, que são os colonialistas, né? Esse partido, o MPLA, que até agora governa o país. O partido, na verdade, que liberta Angola da colonização portuguesa no MPLA é a FNLA, que é Frente de Libertação Nacional de Angola, que anteriormente chamava-se OPA, referente aos povos do norte de Angola, porque a colonização começou no norte de Angola, né? Quando os portugueses chegaram a descobrir Angola, foi através do rio Zaire, no reino do Congo. Quando me refiro ao reino do Congo, não só me referia ao Congo democrático.
Não ao Congo de Kinshasa.
De Kinshasa.
Né?
Na língua que Congo chama-se Mbanza Congo, que quer dizer reino do Congo.
Por isso que é Brazzaville, do outro Congo.
Não, Mbanza Congo quer dizer reino do Congo, na língua que Congo.
Não, mas tem o Congo de Kinshasa e o Congo de Brazzaville.
Que é um país, mas estou me referindo ao Congo de Angola, que é o reino, que antigamente era uma grande potência a nível da África, entende? Então, Diogo Cão chegou através do rio, que vai até a este reino, né? Daí começou a colonização. Então, como é que se deu o conflito? Depois, o Neto esteve assim, ao lado dos portugueses, tanto que ele se casou com uma portuguesa e estudou em Portugal, favorecendo os portugueses. Quando o Portugal dá liberdade para a proclamação da independência em Angola, havia um conflito dentro dos três partidos. Eram três partidos, né? Primeiro a FNLA, depois o MPLA, depois a UNITA. UNITA, que é o terceiro partido de Jonas Savimbi, que mais tarde ficou lutando para a implementação da democracia em Angola, né?
E como que foi assim aquela história do como que era o Jonas Savimbi, é que ele foi eleito em 92?
Exatamente.
Teve uma fraude eleitoral. E muita essa história muito me cai assim e me faz lembrar do Aicinho, assim. Tem dois minutos, se puder, certo. Ser bem.
Exatamente. Aconteceu o seguinte: depois que o Neto torna-se o presidente da República de Angola, houve um golpe de Estado dentro do partido que levou à morte de Neto, né? A morte de Neto, que é o famoso massacre de 1977, que o MPLA sempre não quis divulgar esse massacre, né? Porque o Neto, depois que ele implementou o comunismo com o apoio da União Soviética e os cubanos, ele estava tentando se reconciliar com os outros partidos, né? Com os outros partidos.
Daí deu tudo aquele entre o Sul e o Norte.
Exatamente. Aí fez a proclamação da independência, só que já que ele buscou o apoio da União Soviética, é o comunismo, ele não poderia voltar para trás. Então isso fez com que o Neto morresse também, né? Ele morreu lá no hospital, né? Mas foi um golpe. Daí subiu o José Eduardo dos Santos, e isso fez com que houvesse então esse conflito para se intensificar a guerra civil, porque Jonas Savimbi sabia quem era José Eduardo dos Santos, na verdade, porque disse que José dos Santos não é angolano genuíno, né? Dizem que ele é de São Tomé e Príncipe, né?
E hoje a filha dele é a mulher mais rica da África.
Ela é tida como a mulher mais rica.
Tudo caiu na mão dele,
exatamente.
Né? Deles. A gente vai para um rápido intervalo agora e daqui a pouco a gente volta com o nosso queridíssimo programa Estado Crítico, programa de quem sabe de que lado está ou não. Vem com a gente para o caos. Já voltamos. Até lá.
Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está.